A Prefeitura de Chiapeta apresenta. Informação. Transparência. Políticas públicas. Trabalhos e conquistas do governo municipal. Está no ar o programa Informativo Municipal de Chiapeta. Administração 2017-2020. Prefeito Municipal Éder Bote e Vice Celso Baia. Bom dia, Chiapeta. Eu sou Estênio Márcio.
E eu sou Bruna Danelli.
Está no ar o informativo semanal da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Hoje é sábado, dia 22 de abril. A partir de agora, nesta emissora, você vai acompanhar as informações do Poder Executivo Municipal.
Entre os destaques de hoje, detalhes sobre o trabalho e as ações realizadas pela equipe da Secretaria Municipal de Obras.
Além disso, você vai ouvir os informes, convites, comunicados das secretarias e também a agenda. Comunidade Chiapetense, a administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br.
No nosso primeiro bloco, vamos falar sobre investimentos. Município recebe novos equipamentos para a patrulha agrícola.
O prefeito Éder Luiz Botti realizou durante a tarde da quarta-feira, dia 19 de abril, o ato de entrega de 5 equipamentos para a patrulha agrícola do município.
Com o valor, pouco mais de R$ 97 mil, reais, foi possível a compra de 3 carretas, um arado e uma ensiladeira. Recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Darcísio Perondi, conquistados em 2016 e entregues na última semana.
Na oportunidade, estiveram presentes o vice-prefeito Celso Baier, vereadores, membros do Conselho Agropecuário, servidores da Patrulha Agrícola e pessoas da comunidade.
Durante ato de entrega, o prefeito Éder Bote salientou a importância das emendas para a comunidade chiapetense.
Com grande satisfação, nesta semana a gente recebeu os equipamentos da Patrulha Agrícola, equipamentos que vêm a se somar à nossa Patrulha Agrícola para atender cada vez melhor os nossos produtores rurais. Tivemos então a entrega de 3 carretas agrícolas, mais uma ensiladeira e mais uma grade aradora, que são recursos provenientes de uma emenda parlamentar do deputado Darcísio Perondi, encaminhada no ano passado pela administração anterior ainda, do Osmar e do Nerci, e que agora então a gente tem a grata satisfação de receber esses equipamentos. É um projeto que mostra a grandeza das pessoas, a gente fica muito contente, porque aqui em Chiapeta estamos numa sociedade onde todos se unem para o bem do município. Este projeto é uma demonstração disso, onde a gente deixa muitas vezes as questões políticas e partidárias, né, em segundo plano, mas todos unidos em busca de recursos, em busca de equipamentos, em busca de melhorias para a nossa comunidade. Então, nossos agradecimentos ao deputado Darcísio Perondi, do PMDB, nossos agradecimentos à administração anterior que encaminhou esse projeto e à comunidade em geral, ao Conselho Agropecuário, que aprovou todos esses equipamentos aí. Estamos agora com esses equipamentos ainda expostos ali na praça, porque aguardamos a liberação por parte do governo federal, da Caixa, que fez a vistoria, o engenheiro já fez a vistoria. Estamos aguardando chegar, então, o documento liberando. E assim que estiver liberado, estaremos, então, repassando ao setor da Patrulha Agrícola para que possa começar já a trabalhar em prol dos nossos agricultores rurais de Chiapeta.
O secretário da Agricultura, Valdecir Dor, também aproveitou para destacar o trabalho que vem desenvolvendo na secretaria e também na coordenação da Patrulha Agrícola.
Um bom dia, comunidade Chiapeta e aos nossos agricultores. Emenda parlamentar do deputado Perondi, do ano de 2016, que cruzou até pelo Conselho Agropecuário, aonde foram adquiridos 3 caretas vasculantes, uma grade niveladora e uma ensilhadeira para nossos agricultores, vinculado à Patrulha Agrícola. Então, os equipamentos, só falta a liberação da Caixa, que daqui a uns dias os agricultores possam usufruir desses equipamentos. O projeto em Simina, a parte da burocracia já foi cumprida, o SEMI já está em nossa secretaria, faltando fazer a reunião com o Conselho Agropecuário para a aprovação dos nomes dos inseminadores, com praticamente 50% de desconto para os nossos agricultores. Na parte da patrulha, temos um funcionário que arrumamos uma sala ao lado dos equipamentos, aonde este fará aonde este fará vistoria do equipamento junto com o produtor, assinando um termo de compromisso com o dia do empréstimo, a condições como o equipamento retornou com condições de uso. Temos muitos outros projetos em andamento, esperando a liberação da parte burocrática. Agradecemos a todos em nome da equipe de trabalho, da patrulha e secretaria, e tenham um bom fim de semana.
Assistência social.
Higiene e saúde são temas de palestra promovida pela STAS.
A Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social promoveu na terça-feira, dia 18, palestra sobre o tema Higiene e Saúde. Do encontro, realizado na Câmara de Vereadores, participaram os integrantes do CAT, Cidadania Ativa.
Ministrada pelo médico Marcos de Araújo, a palestra tratou sobre a importância da higiene na medicina, no cuidado e prevenção de doenças, dentre os temas higiene pessoal e higiene coletiva.
A assistente social, Franciele De Pierre, destaca o trabalho que vem sendo realizado com os integrantes no grupo Cidadania Ativa.
Na tarde do dia 18 de abril, aconteceu o primeiro encontro do mês de abril do projeto CAT, Cidadania Ativa, tendo como palestrante o Dr. Marcos, que abordou sobre higiene e saúde, onde trouxe bastante conhecimento aos participantes. Sobre o CAT, Cidadania Ativa, a gente vai explicar como ele surgiu. Então, devido a uma grande demanda de pessoas que se dirigiu até a STAS, estas mesmas solicitavam a sua cesta básica, assim vimos a necessidade de inseri-las em um projeto social, onde o CAT ele desenvolve-se em dois momentos. São dois encontros mensais, onde contém diversas atividades, palestras com diversos profissionais. Então, para participar do CAT, as pessoas devem dirigir-se até a STAS e realizar o seu cadastro. Após, será realizada uma visita domiciliar e então elaborado um diagnóstico e parecer social que vai dizer se esta pessoa que se inscreveu está em situação de vulnerabilidade social ou não. Se ela estiver em situação de vulnerabilidade social, ela continuará a participar do projeto CAT, tendo as duas presenças mensais. Caso a gente identifique que essa pessoa não encontra-se nessa situação, ela será excluída do projeto e o momento que ela estiver nessa situação de vulnerabilidade, ela pode voltar a procurar a Secretaria da Assistência Social, a gente irá fazer uma nova avaliação e ela será inserida no projeto novamente.
Conselho Municipal de Desportos.
Primeiro campeonato de vôlei tem início.
Teve início na terça-feira, dia 18, o primeiro campeonato municipal de vôlei de Chiapeta. Ao todo, mais de 60 atletas distribuídos em 9 equipes disputam o campeonato. Os jogos são disputados em quartetos no Ginásio Municipal de Esportes e as rodadas acontecem todas as terças e sextas-feiras.
Comunidade Chiapetense está convidada a participar do primeiro campeonato de vôlei, incentivando assim as demais práticas esportivas no município. Os jogos iniciam às 19h30 e a entrada é franca.
Secretaria de Educação.
Na semana que passou, duas importantes datas foram comemoradas. No dia 18 de abril, o Dia do Livro Infantil, e no dia 19, o Dia do Índio.
As escolas da Rede Municipal de Ensino, com o propósito de valorizar as datas e envolver os alunos, desenvolveram durante a semana atividades com as temáticas.
Ela está dizendo que você tem que compartilhar o livro com todo mundo.
Na EMEI Bem Me Quer, as atividades com as crianças envolveram os livros, principalmente a contação de histórias e os personagens do escritor Monteiro Lobato. Quem conta como desenvolveu o trabalho é a professora Elaine Michalski.
Nós, as professoras da Escola Bem Me Quer, juntamente com a diretora Jane, apresentamos um teatro de fantoches sobre o Dia do Livro Infantil, que é comemorado no dia 18 de abril. Iniciamos com os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma das várias obras de Monteiro Lobato. Este teatro tem como objetivo o incentivo à leitura, desde pequeno, o compartilhamento e o manuseio dos livros. As crianças gostaram muito, pois na peça havia um tesouro que chamou a atenção de todos, pois esse tesouro era um livro.
Na Escola São José, a data também não passou despercebida. Os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo também fizeram parte das ações alusivas ao Dia do Livro Infantil. A diretora da escola, Nadir Troja, fala sobre o projeto de leitura que vem desenvolvendo na escola.
Ler não é só entender o que as palavras querem dizer. Ler é muito mais do que isso. É entender o significado das coisas que nos cercam, como, por exemplo, as nuvens escuras no céu, o canto da cigarra anunciando a chegada da chuva, a linguagem dos animais, das plantas. A leitura é muito mais do que isso, muito mais do que decifrar palavras. Quem quiser parar para ver, pode até se surpreender. Quem não gosta de uma boa história? O projeto de leitura da escola, que teve seu início na segunda-feira, 17, já despertou muito interesse das crianças e envolvimento. E para comemorar esse Dia do Livro, a Emília, a esperta boneca de pano criada pelo escritor Monteiro Lobato, agitou a nossa escola, Bruna, onde a mesma veio realizar a contação de histórias e trouxe algumas fantasias dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre elas a Bruxa, Pedrinho, Tia Anastácia e até a tão temida Cuca. Então, para encerrar a sua visita, convidou a todas as crianças para dançarem e fazer muita festa ao som da música do sítio. E para finalizar a tarde encantadora, que jamais será esquecida pelas crianças, eu e a professora Maristela confeccionamos um lindo dedoche da Emília com materiais reciclados.
Já na escola professora Lorete Funk, a semana foi dedicada às atividades referentes à valorização dos povos indígenas. As turmas desenvolveram juntamente com os professores das áreas de História, Geografia e Português, trabalhos com as lendas e sobre as várias tribos existentes.
Quem comenta as atividades são os professores de História, Rudinei Kremer, Cristiane Prates Perkoski e a professora de Geografia, Cláudia de Moura Klipstein. Inclusive, relatam o trabalho na escola Aide Chiapeta.
Bom, o trabalho que a gente está desenvolvendo, né, que é na escola Lorete Funk, nas disciplinas de História, Língua Portuguesa e Geografia, é um trabalho interdisciplinar. E em todos os anos a gente vem desenvolvendo isso dentro de uma caminhada assim, de formação de opiniões sobre essa questão indígena, que hoje em dia no Brasil trabalhar a questão indígena é um pouquinho complicado, né, por várias situações. Na escola a gente tenta valorizar essa questão de que são os primeiros habitantes desde a chegada dos primeiros colonizadores no Brasil. E nós optamos por trabalhar essa questão com o nono ano, que é uma turma de formandos, né, para ter uma desenvoltura a mais. Claro que vamos trabalhar em todas as outras turmas também, mas com trabalhos diferenciados. Optamos por fazer de forma assim de apresentação, em forma de seminário para toda a escola, para chamar atenção para todos os alunos, desde o sexto ano até eles mesmos do nono ano que estão desenvolvendo esse trabalho, da importância de se estudar a cultura indígena e ver o quanto ela contribui para a nossa cultura. Porque, querendo ou não, nós temos a influência indígena muito forte na nossa sociedade. Aqui em Chiapeta, principalmente, tanto é que nós temos assentamentos, reassentamentos, aliás, que vieram de regiões indígenas. Isso é uma cultura forte, presente muito na nossa sociedade. E por isso nós optamos em trabalhar em língua portuguesa, história e geografia, para englobar mais, até envolver mais profissionais de educação, mais professores, dentro desse trabalho que todos nós temos que desenvolver, porque está dentro das diretrizes de base da educação.
As atividades desenvolvidas, então, aqui na escola Lorete, sobre a valorização da cultura indígena, que consta no nosso plano pedagógico, e nós temos que realizar essas atividades sobre o índio, aonde nós desenvolvemos, então, com o sexto e sétimo ano. O sexto ano, nós trabalhamos lendas relacionadas ao menino Poti, a lenda do milho e a lenda da cobra grande, onde as crianças puderam fazer uma leitura das lendas, tendo acesso a esse conhecimento, após eles construíram cartazes relacionados então às lendas, que eles puderam usar o seu imaginário. Já com o sétimo ano, foi trabalhado diversas atividades, dentro da cultura, da alimentação, das habitações indígenas, como elas eram no passado e como são hoje, a origem da data comemorativa, por que que nós comemoramos 19 de abril, brincadeiras realizadas então pelos índios, os rituais e as reservas indígenas e a vida dos índios hoje e no passado.
Também essas atividades foram realizadas lá na escola AID, né, foram desenvolvidas, que aconteceu com todas as turmas, das turmas de sexto ano ao nono ano. Juntamente a essas atividades, algumas mesmo, como a colega passou, a Cristiane, aqui na escola Loreto Funk, foi realizada no nono ano, com o projeto da cultura indígena, as apresentações, juntamente com os professores Rodinei, Rosimere e eu mesmo, a Cláudia.
O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado no dia 18 de abril. A data foi escolhida pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso no ano de 2002, em homenagem ao escritor brasileiro Monteiro Lobato. O escritor nasceu em 18 de abril de 1922. Criador da literatura infantil no Brasil, ele é o autor do famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo, livro com personagens marcantes e inesquecíveis que até hoje povoam o imaginário não só das crianças, mas também dos adultos. Quem não se lembra da Dona Benta, Narizinho, Tia Anastácia, Visconde de Sabugosa e Emília, personagens do sítio que tanto marcaram a infância de todos nós? A saga de Emília e toda a turma do sítio foi adaptada para a TV e virou seriado da Globo no final dos anos 70 e ficou muitos anos no ar, tornando-se assim um dos livros infanto-juvenis mais marcantes na memória dos brasileiros. O livro é importante na formação dos jovens, inicia a criança no mundo literário, ajudando-a a desenvolver seu potencial criativo, que muitas vezes fica guardado por falta de leitura. Ler significa deixar a criatividade aflorar, viajar para mundos desconhecidos, mundos mágicos. A criança que tem contato com os livros, que gosta de ler historinhas, torna-se um adulto mais questionador, culto e bem informado. Autores infantis como Ruth Barros, Ana Maria Clara Machado, Ziraldo, com a sua eterna criação do Menino Maluquinho, entre outros importantes, ajudam no processo de formação das mentes pensantes do nosso país, transformando as crianças em adultos com valores mais firmes e seguros, serenos e fortalecidos, pois quanto maior o contato com a leitura, maior a chance de se tornar um adulto com boa formação e capacidade de análise e pensamento. A importância do livro infantil é tão grande que em 2005 a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, com o enredo de Rosa Magalhães, levou para Sapucaí uma homenagem às histórias infantis. A letra do samba cita o mestre Monteiro Lobato e também o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Ele foi o grande criador dos contos de fadas e de personagens que ainda vivem no imaginário de quem um dia foi criança e passou a amar os livros. Quem não se lembra dos contos como A Pequena Sereia, Soldadinho de Chumbo e O Patinho Feio? Histórias presentes, guardadas no fundo do coração e que fazem parte da vida de adultos e crianças. Todos livros de autoria de Hans Christian Andersen. Bem-vindo ao mundo mágico dos livros infantis. Secretaria da Agricultura.
Secretaria Municipal de Agricultura disponibiliza sala para atendimento veterinário.
O secretário municipal da Agricultura, Valdecir Dorn, realizou nos últimos dias a entrega de uma nova sala ao médico veterinário do município, Henrique Pereira da Silva. Na oportunidade, também foi entregue material de uso veterinário adquirido para atendimento de pequenos e grandes animais.
A nova sala fica localizada no prédio da Secretaria da Agricultura do município. Segundo o secretário, o espaço foi pensado visando oferecer local adequado para atendimento veterinário e armazenamento apropriado do material. Valdecir destaca a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo médico veterinário, tanto no campo quanto na cidade, em grandes e pequenos animais, prestando suporte para a comunidade.
Além da sala montada com uma maca, armário e mesa para atendimento, Foram adquiridos materiais de uso veterinário, como luvas, serras, agulhas, cordas, pinças e bisturi. O médico veterinário, Henrique Pereira da Silva, parabenizou a iniciativa do secretário em disponibilizar sala apropriada para atendimento e material adequado.
Emater divulga levantamento sobre comercialização de peixe no município.
O escritório municipal da Emater de Chiapeta divulgou durante a semana o levantamento sobre a comercialização de peixe no mês de abril.
Segundo o escritório, durante o mês, o volume de peixes comercializados na feira, venda nas propriedades e venda direta ao consumidor gira em torno de 10 mil quilos.
Na Quinta-feira Santa, a Feira do Peixe Vivo, organizada pela Secretaria de Agricultura, foi um sucesso de vendas, conseguindo comercializar 1.300 quilos. O secretário da Agricultura, Valdecir Dorn, lembra que mais feiras estão sendo pensadas para que a comercialização não se restrinja somente à Semana Santa, mas que seja uma prática feita o ano todo, gerando renda extra aos agricultores e porque o consumo de peixe faz bem para a saúde.
O consumo de peixe é saudável, pois apresenta menos calorias, contém proteínas, baixo teor de gorduras e é fonte de vitaminas A, B, D, cálcio e minerais. Além disso, é fonte de ômega 3 e fortalece o sistema imunológico. Entre os benefícios do consumo de peixe está a diminuição do aparecimento do mal de Alzheimer, enxaquecas crônicas, pressão alta, câncer, esquizofrenia, depressão, parto prematuro e diabetes. Faz bem ao cérebro e artérias, auxilia no combate da arteriosclerose e fortalece ossos. São tantas as propriedades benéficas que a Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo de pescado.
Secretaria de Saúde.
Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza tem início.
Iniciou na última segunda-feira, dia 17 de abril, a 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza.
Nós conversamos durante a semana com a coordenadora do programa de imunizações, a enfermeira Eliane Roberta Amaral de Oliveira, que falou sobre a vacinação no município.
Meu bom dia a todos. Então, como todos sabem, foi lançada esse ano a Campanha Nacional de Vacinação, que ocorre todos os anos, que é contra a influenza, que é a gripe. Ela será realizada no período de 10 de abril a 19 de maio de 2017, deste ano. Então, sendo 13 de maio o dia de mobilização nacional, que a gente chama do dia D, que será num sábado. No período de 10 a 13 de abril, a vacina estará disponível apenas para os trabalhadores da saúde, que já ocorreu. Para os demais públicos, a campanha se iniciará no dia 17 de abril. Nesta campanha, além das pessoas com 60 anos ou mais de idade, serão vacinadas as crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos de idade, que é 4 anos, 11 meses e 29 dias. As gestantes, as puérperas, que é até 45 dias após o parto, os trabalhadores da saúde, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas, não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. Também serão incluídos para a vacinação neste ano os professores das escolas públicas e privadas, que estes que estão em contato com alunos em sala de aula. No município de Chiapeta, nós temos que vacinar 1.294 pessoas, que este é o número que foi passado pela 17ª Coordenadoria de Saúde de Ijuí. Nós temos uma meta de vacinar 90% da população. Até agora, vacinamos 382 pessoas, então temos bastante pessoas ainda para ser vacinadas. Então, a vacina realizada aqui na Secretaria de Saúde, no posto de saúde, no piso superior, do horário das 8 horas às 11 horas da manhã e da 1h30 às 4h30 de tarde. Pedimos para que todos tragam a carteirinha de vacinação.
A enfermeira Eliane explicou durante a conversa dúvidas que as pessoas têm no que se refere às doenças crônicas.
Então, é importante salientar, muitas pessoas perguntam para a gente o que é uma doença crônica e será que eu me incluo nessa doença crônica. Então, nós temos vários tipos de doenças crônicas, que são doença respiratória crônica, que tem, por exemplo, asma, algumas bronquites, doenças de pulmão, né, geralmente. Doença cardíaca crônica, que daí são doenças do coração. Quem tem hipertensão arterial sistêmica, que desencadeou alguma comorbidade. Doença cardíaca isquêmica e insuficiência cardíaca. Aí também doença renal crônica. A doença renal nos estágios 3, 4 e 5. Síndrome nefrótica e pacientes que estão em hemodiálise. Doença hepática crônica também entra, que tem cirrose, hepatites crônicas, atresia biliar. E também a doença neurológica crônica, que é algumas pessoas que têm AVC, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla e algumas condições similares, como também deficiência neurológica grave. Aí também entram pessoas portadoras de diabetes, imunossupressão, que, por exemplo, são pessoas que estão em tratamento para câncer, que ficam imunodeprimidos, obesos, que têm obesidade com grau 3, transplantados e portadores de trissomias, que são incluídas nessas trissomias, síndrome de Down e algumas outras doenças.
Roberta explica que a vacina é feita todos os anos, sempre antes do inverno, e salienta a importância de se vacinar, principalmente os grupos de risco.
Bom, é muito importante fazer essa vacina todo ano, porque ela sempre é feita na época do inverno. Por exemplo, os idosos, que têm como desencadear mais gripe, pessoas acamadas, né? Então, ela vai ajudar também para as pessoas não ter gripe e também não ter algum tipo de pneumonia. É muito importante se vacinarem todos os anos. É uma forma de prevenção para estas doenças.
Destacou ainda as contraindicações da vacina.
Podemos destacar, assim, contraindicações. Tem pessoas que são alérgicas à proteína do ovo, né? Que alguma vez foram fazer a vacina e desenvolveram algum tipo de reação. Aí tem que ser investigada para ver se a pessoa não é alérgica à proteína do ovo, que é de onde vem a vacina da gripe, né? Da proteína do ovo. E a pessoa também não pode ter febre na hora de fazer a vacina. Muitas pessoas falam, eu tô engripada. Mas se ela não tiver febre, não tem problema de fazer a vacina.
Para os que não estão incluídos nos grupos de risco, a enfermeira destaca cuidados que precisam ser tomados, evitando, assim, a gripe.
Bom, as pessoas que não vão se vacinar, então, elas podem, para não desenvolver gripe, elas podem tomar bastante líquido. Elas podem tomar bastante vitamina C, que é da laranja, né? Tem vitamina C também para a gente comprar em líquido, efervescente, fazer rotinas de caminhadas, não ser uma pessoa sedentária, fazer bastante atividades físicas. Não ficar também em local fechado. Se tu for onde tem um corrimão, alguma coisa assim que tu vá pegar mais para subir em algum local que tenha escada. Também lavar bastante as mãos, que a gripe pode estar passando de uma pessoa para outra. Álcool gel é muito importante também para a gente, além de lavar as mãos, tu tá passando álcool gel para a asepsia das mãos. É importante, na hora que você for espirrar ou tossir, tu sempre proteger a mão, né, por causa das gotículas de saliva que podem transmitir a gripe de uma pessoa para outra na hora que tu for tocar ou encostar em alguma superfície que a outra pessoa pode estar encostando também, né, e vai passando a gripe de uma pessoa para outra. Também não podemos esquecer que todos esses cuidados também valem para as pessoas que estão tomando a vacina da gripe, porque a vacina da gripe ela é uma vacina trivalente, então ela tem 3 tipos de vacina, de vírus da gripe, e mesmo assim tu pode desenvolver um vírus que não esteja entre esses 3. que são vários vírus da gripe.
Roberta finaliza reforçando o convite para a vacinação contra a influenza de todos que fazem parte dos grupos de risco.
Pessoal, então eu gostaria de reforçar o convite para todos que se enquadram nos grupos de vacinação para estar procurando aqui o posto de saúde o quanto antes, né, de você desenvolver uma gripe e vir se vacinar, trazer as crianças, trazer os idosos, alguém que tenha algum tipo de doença crônica para vir se vacinar. Porque o quanto antes tu se vacinar, o antes tu vai estar protegido contra a gripe. A vacina da gripe, ela demora em torno de 2 semanas para fazer efeito, então é bom fazer o quanto antes para estar imune à gripe.
Secretário Municipal de Saúde participa de seminário de assistência farmacêutica.
Com o objetivo de discutir as necessidades de melhora nas ações relacionadas à assistência farmacêutica, é que o secretário de Saúde, Lisandro Franco Pires, e o farmacêutico da Unidade Básica de Saúde, Luciano Reisdorfer, participaram no mês de março e abril de curso promovido pela 17ª Coordenadoria Regional de Saúde e pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. Ao final do curso, o gestor e o farmacêutico participaram do seminário realizado na Unijuí para apresentar o plano de ações que pretendem aplicar no município. O secretário Lisandro Franco Pires falou a respeito de sua participação no curso.
Bom dia. Eu sou Lisandro Franco Pires, secretário municipal de saúde. Venho hoje no programa destacar que eu e o farmacêutico da unidade, Luciano Reisdorfer, participamos no mês de março e abril de um grande curso de assistência farmacêutica no SUS. O mesmo promovido pela 17ª CRS, com a parceria da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. O referido curso abordou vários temas, entre eles o histórico da assistência farmacêutica no SUS, a questão do financiamento da assistência farmacêutica, boas práticas de cuidado da legislação, do transporte e armazenamento e dispensação de medicamentos. Ele abordou também da seleção de medicamentos, onde foi destacada a comissão de farmácia terapêutica, uso e prescrição racional de medicamentos, acompanhamento farmacoterapêutico, atenção farmacêutica, educação em saúde para uso racional de medicamentos. Abordou também em relação à programação de compras, quais as formas de programação, qual a estratégia de compras dos medicamentos para a unidade básica de saúde, principalmente focando a compra pública de medicamentos. Abordou também planejamento estratégico na assistência farmacêutica e formas de enfrentamento de judicialização do acesso de medicamentos. É importante frisar que o município tem a obrigatoriedade de fornecer tudo que tem na lista básica de medicamentos. Ou seja, o que não é da lista básica não é obrigatoriedade do município, e sim do Estado e da União. Então, por isso que, casualmente, existem processos administrativos e processos judiciais que são encaminhados para que o Estado e a União banquem os medicamentos. E o último encontro foi de grande valia, porque teve um seminário final onde os municípios que participaram desse curso de assistência farmacêutica tiveram que diagnosticar os problemas, né, e nisso fazer um plano de ação. De muitos problemas que a gente discutiu, analisou, nós chegamos no objetivo de criar a Comissão de Farmácia e Terapêutica no nosso município, no qual o gestor, que é o secretário de saúde, os médicos, os dentistas, os farmacêuticos, as atendentes de farmácia e os profissionais enfermeiros, que na realidade essa comissão se reunirá e vai acompanhar caso a caso dos nossos usuários, porque a gente sabe que tem questões que a pessoa vem na unidade, ela consulta, ela passa na farmácia e toma o medicamento. Mas será que realmente é um medicamento que vai fazer com que ela tenha uma melhor saúde? Por isso que é de fundamental importância essa criação dessa comissão de farmácia terapêutica, que ela vai analisar caso a caso para chegar em resultados significativos, através de acompanhamento diário, de avaliação das solicitações de medicamentos. Enfim, o curso foi de grande valia, pois proporcionou um aprendizado, né, não somente para o gestor, como para o farmacêutico, que é o profissional, e que um dado importante, que da maioria dos municípios da 17ª, 3 gestores participaram desse curso: Chiapeta, Pejuçara e Joia. Porque, na verdade, além do aprendizado, como eu já frisei, é fundamental que a gente acompanhe o profissional farmacêutico no seu dia a dia para um melhor atendimento aos usuários do nosso município.
Hospitais de pequeno porte. Na semana passada, o prefeito de Chiapeta, Éder Botti, participou de uma importante reunião, onde foi debatido o projeto do governo Sartori, que deseja fechar os hospitais de pequeno porte, como, por exemplo, o de Chiapeta. O prefeito Éder conta para nós detalhes do que foi debatido nesta reunião.
Bom dia, minha querida comunidade. Tivemos nessa semana um grande e importante debate, divulgado pela imprensa estadual, inclusive, que reuniu a Secretaria Estadual de Saúde e dezenas de prefeitos, especialmente de pequenos municípios que possuem ou são atendidos pelos hospitais de pequeno porte, como o nosso caso de Chiapeta. Essa reunião, realizada pela FAMURS, ao nosso pedido, ocorreu devido a uma grande preocupação e insegurança que está causando um projeto apresentado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, que é o da regionalização dos partos. Nesse projeto, que já vem sendo tramitado há 11 anos, segundo o que se apresenta, mas que agora vem com força novamente por parte do estado, o governo pretende que todos os partos, tanto normais quanto cesáreas, sejam feitas somente em hospitais que tenham no mínimo 365 partos por ano, ou seja, que tenham uma média de um parto por dia, e que possuam equipes mínimas de 4 cirurgiões, 4 pediatras, 4 anestesistas, dentre outros profissionais que garantam uma presença de 24 horas por dia dentro do hospital. E aí os hospitais que não se enquadrarem nesses critérios, segundo essa proposta do Estado, bem como todos os hospitais com menos de 50 leitos, que são os HPPs, como é o nosso, de Chiapeta, não teriam mais nenhum incentivo do governo para a realização desses procedimentos de partos e cesáreas. É uma ideia que é muito bonita no papel, o Estado justifica que é baseado em dar maior segurança aos procedimentos, porém a gente percebe que é uma ideia muito distante da vida real, onde sabemos das enormes dificuldades enfrentadas pelos hospitais e pelos municípios do interior para contar com médicos destas especialidades. E acompanhamos, somos sabedores também, que as instituições de centros maiores já estão lotadas, não conseguem atender a mais demanda de pequenos municípios, não dão conta dessa demanda. Quem de nós não ouviu falar de crianças nascendo em ambulâncias, em pátio de hospitais? Isso prova que não é possível nem seguro aumentar ainda mais a carga desses hospitais maiores. Para nós de Chiapeta, por exemplo, se prosperar essa ideia do governo e vier a fechar o bloco cirúrgico do nosso hospital, teríamos na ideia do governo que encaminhar as nossas gestantes ou para Santo Augusto ou para Ijuí. Mas aí que vem o dilema: Santo Augusto não tem equipe mínima exigida também. E além disso, não aceita fazer esses procedimentos na forma e nos valores que o Estado oferece. E Ijuí, o Hospital de Caridade, que é o que atende pelo SUS, já manifestou que não tem capacidade para aumentar a demanda, eles não têm como receber. E aí que fica, essa situação ninguém explica. O Estado cria um monte de exigências, né, com suas justificativas técnicas lá das equipes, mas exigências essas que inviabilizam as instituições como a nossa, e ao mesmo tempo o Estado não apresenta solução. E a experiência que a gente já tem nessa área de saúde nos faz prever e ter a certeza de que, se prosperar essa ideia do Estado, vai, quando chegar a hora de ter um parto, a gestante vai ficar naquele empurra-empurra, né? Principalmente as de alto risco acabam indo para lá e para cá e ninguém quer assumir a gestante. Daí que veio a nossa grande preocupação, não só de nós como prefeito Chiapeta, mas vários prefeitos da nossa região celeiro e vários prefeitos do estado, juntou mais de 100 prefeitos lá nesta grande mobilização, pois o nosso hospital vem há décadas fazendo esses partos e cesáreas com muita competência, muita qualidade no atendimento e dando solução a essa demanda. A gente pode afirmar isso com muita propriedade, porque pessoalmente até nossos três filhos, meus três filhos com a minha esposa, nasceram aqui nesse hospital de Chiapeta. Os filhos do meu secretário de saúde desse município nasceram no hospital de Chiapeta e estamos todos muito satisfeitos, assim como muitos e muitos pais e mães também podem afirmar que tiveram seus filhos aqui e a satisfação que tem com o atendimento, com a segurança, com tudo que foi proporcionado nessa hora tão importante da vida de uma família, principalmente da mãe, principalmente do bebê que nasce, né? Ainda tem um outro aspecto muito importante que deve ser considerado. Hoje se fala muito em humanização dos partos. Nesse contexto, onde a qualidade e a segurança para a mãe, o bem-estar da mãe e do bebê são o mais importante, a gente considera de suma importância que as gestantes, após fazerem todo o seu pré-natal com os médicos daqui, que são seus amigos, são amigos da família, tem aquela relação de confiança que nós temos aqui nos pequenos municípios, a gente considera importantíssimo que elas possam ter a opção de terem o parto com este mesmo médico, que lhe acompanhou nos 9 meses de gravidez. Isso hoje a gente proporciona às nossas gestantes. E a ideia do governo praticamente eliminaria essa possibilidade. E eu acredito que é óbvio que isso gera uma tranquilidade, conforta a gestante nesse momento tão importante de sua vida. E um parto tranquilo, a gente sabe que faz bem para a criança e tem impactos positivos na vida, na formação dessa criança. E não só na hora do parto, mas também depois. Nada como ter a família toda por perto, o pai, os irmãos, os avós, tios, enfim, todos juntos para receber com alegria aquele recém-nascido que acaba de chegar. Isso seria praticamente impossível nos quartos SUS de grandes hospitais, mas são diferenciais que podem e são proporcionados em nossa comunidade, no nosso pequeno hospital. Ainda tem também a preocupação com os deslocamentos, ou com o transporte sanitário, como também é chamado, pois nas péssimas condições das rodovias estaduais, que infelizmente hoje se encontram, dado que o Estado é omisso na recuperação dessas rodovias, há um grande temor em ficar transportando uma gestante, muitas vezes já em trabalho de parto, dentro de uma ambulância até o hospital de referência regional. Hoje já é uma loucura a quantidade de carros levando e trazendo pacientes a outros municípios, e essa proposta do Estado certamente aumentaria ainda mais o que a gente chama de ambulancioterapia. Né? Sem falar de quantas vezes que a gestante ela tem aquela possibilidade de ganhar o nenê, aí tem que ser levado para o hospital, chega lá, é um alarme falso, como a gente diz, aí ela tem que retornar, e aí todo esse deslocamento, a gestante indo, voltando nessas estradas esburacadas, olha o quanto isso prejudicaria uma gravidez ali quando está prestes a ganhar o nenê. São várias consequências, vários fatores negativos que seriam criados com esse projeto, caso ele for adiante, os quais a gente apresentou essa nossa preocupação, esse nosso ponto de vista aos técnicos do Estado. E lá nessa reunião dessa semana conseguimos, pelo menos, a garantia momentânea de que poderemos continuar realizando os partos nos HPPs, como é o caso da nossa Associação Hospitalar Chapeta. Embora a gente tenha essa garantia deles, do pessoal do Estado, a gente percebe que a aceitação deles se deu muito mais pela pressão que houve dos municípios e que eles continuam convencidos de que tem que regionalizar, de que chegou a se dizer pela doutora, lá, uma das responsáveis do Estado, que essa quantidade pequena de partos que ocorrem no município de Chapeta é um número muito pequeno para eles, que é quase que insignificante. A gente fica muito chateado e muito revoltado com essas afirmações, porque são vidas. Agora, 44 partos que aconteceram em 2016, por mais que para o Estado são praticamente insignificantes, para nós são 44 mães, 44 crianças, 44 famílias, né, que foram atendidas e que tiveram aqui a solução, né, o encaminhamento de uma nova vida que veio ao mundo dentro da nossa comunidade. Então a gente tem a certeza que logo adiante o Estado estará aí criando novos obstáculos, novas exigências para os pequenos hospitais, porque os pequenos hospitais claramente não são prioridades para o governo. E não estou falando desse governo, é o atual, os anteriores também, são técnicos que estão lá há anos, há décadas, dentro da Secretaria Estadual de Saúde, implementando essas políticas. E agora ela volta com força contra os nossos hospitais pequenos do Estado. Mas estamos firmes nessa luta, investindo em nosso hospital, qualificando a Associação Hospitalar Chapeta, para mantê-la forte e dando a solução com qualidade e com segurança à nossa população. Dado um belo trabalho que é realizado por toda a equipe do hospital, que muito nos orgulha, muito nos engrandece o nosso município. Vamos aguardar os próximos desdobramentos e queremos também trazer esse debate para a sociedade. Em maio agora temos a realização da Conferência Municipal da Mulher, e tenha certeza que será um grande momento para ouvirmos a opinião das nossas mulheres sobre o tema. Elas que são, nessa discussão, as pessoas mais importantes que a gente tem que ouvir e tem que levar em conta. Vai ser, certamente, um grande espaço de discussão, onde será fundamental a participação das nossas mulheres. E todas as nossas decisões serão sempre voltadas pensando, em primeiro lugar, na qualidade do parto, na vida das nossas crianças que estão por vir, nas nossas mães, nas nossas gestantes, então, né, mas no bem-estar da nossa população como um todo. Então, estamos aí na luta e sempre abertos a ouvir, a dialogar com a nossa comunidade.
Secretaria Municipal da Fazenda. Última semana para pagamento de IPTU 2017 com descontos.
Termina no próximo dia 30 de abril o prazo para a impressão das guias de recolhimento do IPTU 2017 com descontos. Vence também no dia 30 a primeira parcela para quem optar pelo pagamento parcelado.
Segundo o responsável pelo setor de tributos, Otávio Léo Pitol, a cobrança do IPTU de imóvel oferece 15% de desconto aos contribuintes que efetuarem o pagamento em cota única até o dia 30 de abril. Outra opção é parcelar em 4 vezes, mas aí sem descontos, com o primeiro vencimento em 30 de abril.
O IPTU é referente a taxas de imposto predial, territorial urbano, limpeza pública e coleta de lixo.
Do valor arrecadado, 25% são aplicados em educação, 15% em saúde e o restante é aplicado em agricultura e na realização de obras e serviços.
Cidadão chiapetense, efetue o pagamento de seu IPTU em dia, garantindo assim que mais investimentos em prol da comunidade sejam garantidos.
Destaque da semana. Secretaria de Obras.
Como já informamos no início deste informativo, recebemos hoje a presença do responsável pela Secretaria de Obras e vice-prefeito do município de Chiapeta, Celso Bayer, que vai abordar as principais ações realizadas à frente da Secretaria de Obras durante o período.
É com muito prazer que participo a primeira vez deste programa. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a todos os agricultores pela boa colheita que tiveram. Deus nos abençoou, dando as condições favoráveis para alcançarmos uma produção recorde em nossa região. Quero relatar também algumas atividades da Secretaria de Obras a que a nós foi confiado para desempenhar. Na prestação dos primeiros 100 dias de nosso governo, conseguimos recuperar em torno de 70% de nossas estradas gerais, de um total de mais ou menos 220 quilômetros. Nas últimas 3 semanas, intensificamos a recuperação das estradas, fazendo a limpeza de valas, alargando, recolocando cascalho nos trechos mais críticos e mais necessitados de nossas estradas gerais. Neste período que assumimos, tivemos aí 50 dias de muita chuvarada, que foram do fim de janeiro até meados de março, que praticamente não deu para trabalhar. O pouco que se fazia, a chuva estragava em seguida. Nos últimos 30 dias, o tempo deu uma trégua e conseguimos trabalhar. Hoje estamos com mais ou menos 80% das estradas recuperadas, em bom e regular estado. Queremos de agora em diante intensificar as estradas de acesso de propriedades, continuando, alargando, abrindo as valas e recuperação de bueiros, cascalho em pontos críticos com mais necessidade de nosso interior. Os entulhos, galhos, etc., hoje estão resolvidos. Conseguimos recuperar os atrasos. Estão dentro da normalidade. Em uma semana, se realiza esse trabalho em toda a cidade. Para os entulhos e galhos, gostaríamos que as pessoas, na medida do possível, comunicassem à secretaria para nós combinarmos um dia para efetuar o trabalho em conjunto. Isso pode dinamizar o recolhimento e assim muitas vezes diminuir o tempo exposto dos entulhos e galhos nas ruas. Na cidade, a iluminação pública já foi toda realizada o primeiro reparo. Foram aplicadas 502 lâmpadas. Estamos numa segunda etapa, no momento dando uma atenção especial aos pontos que já deram problemas novamente, para solucionar definitivamente. Em alguns pontos, aplicamos uma nova lâmpada que está em fase de teste. Se aprovar, deverá diminuir os problemas de iluminação e garantir uma maior durabilidade. Então, pedimos à comunidade para se dirigir à Secretaria de Obras e contatar conosco, com o Miltinho ou com o Jair, assim fazer, encaminhar os seus pedidos e nós combinar algumas ações que é referente aos entulhos, que é referente à iluminação pública e mais outras necessidades que a comunidade precisar, para assim a gente poder se organizar e dinamizar melhor o trabalho. Quero agradecer a todos os colaboradores, funcionários, que neste início de gestão estão sempre dispostos a colaborar, quando convocados a trabalhar, nos feriados, finais de semanas, principalmente na safra, onde a agricultura precisa um socorro maior. Quero agradecer também ainda a rádio, ao espaço cedido para nós, agradecendo principalmente os elogios que a gente vem tendo da comunidade nas poucas coisas que nós realizamos. E a comunidade tenha um pouquinho de compreensão, não atingimos 100% das necessidades, mas na medida do possível, na efetuação da recuperação das macas de nossos municípios, vamos poder atender melhor as necessidades de nossa comunidade. Então, dirija-se à secretaria, converse conosco, que a gente está sempre às ordens. Meu muito obrigado.
Informação de utilidade pública. O gabinete do prefeito municipal informa que o atendimento público está sendo feito de terça a sexta-feira, na parte da tarde. Até o mês de abril, o atendimento ao público ocorria em qualquer horário. Porém, para uma melhor organização e para que o prefeito possa estar se reunindo com o secretariado para definir políticas e ações de trabalho, foi necessário reservar o período da manhã para estas reuniões internas. Sendo assim, pede-se a compreensão da comunidade. E você que deseja falar pessoalmente com o prefeito, pode se dirigir ao gabinete municipal de terça a sexta-feira, no período da tarde. O informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta termina aqui. Nos encontramos sábado que vem, aqui na Rádio Ciranda, a partir das 10 horas da manhã.
A reprise do informativo da Prefeitura de Chiapeta você ouve na Rádio Comunitária 104.9 FM, logo mais, ao meio-dia.
Você confere ainda a íntegra deste programa no site da Prefeitura, através do endereço eletrônico www.chiapeta.rs.gov.br.
A todos, um ótimo final de semana.